Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Fala, meu povo! Sejam todos bem-vindos. Adriana aqui na fala novamente, no nosso Ronda Central. Que bom ter você por aqui.
Bom demais.
Vamos conferir as principais notícias policiais do Maranhão. Tivemos aí operação, não foi nenhuma operação, foi uma abordagem de rotina aqui no Maranhão pela Polícia Rodoviária Federal. A gente vai saber o que foi apreendido ali. Nesse carregamento, tinha coisa suspeita, coisa graúda. Também temos casos de feminicídio. Olha que coisa terrível, lá em Tutóia, a bela cidade de Tutóia. Também temos um resumão aqui que nós vamos fazer. A nossa querida Tereza Cristina, também falando de outros casos. É bom lembrar que desde o começo do ano tem sido crescente, infelizmente, casos de feminicídio aqui no Maranhão.
O quê? Não acredito.
Tem sido, infelizmente tem sido. Então vamos dar início ao nosso Ronda Central. Vem comigo.
Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Todas as viaturas, inclusive aí da reserva.
Tudo isso e muito mais agora, no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
Já começo chamando essa matéria. Eu ouço todas as matérias que os nossos amigos nos enviam através do nosso zap zap aqui do Ronda. Eu ouço todas, até para ficar realmente por dentro do que está acontecendo, para podermos até, se for o caso, fazer um comentáriozinho. E eu fiquei realmente muito mexida com essa notícia que o nosso querido repórter Elivaldo Ramos traz lá de Tutóia. Essas três mulheres que foram mortas na região dos Lençóis Maranhenses. Chega, Elivaldo, conta pra gente.
Casos de feminicídio foram registrados nesta semana nos municípios de Tutóia, Paulino Neves e Barreirinhas, no estado do Maranhão. As ocorrências, todas recentes, chocaram as comunidades locais e estão sendo investigadas pelas polícias civis das respectivas cidades. O caso mais recente ocorreu em Paulino Neves, na manhã de ontem, 20. A vítima, uma jovem mãe de 22 anos, foi encontrada morta em uma área de matagal horas depois de deixar o filho em uma escola municipal. Há suspeitas de abuso sexual e a Polícia Civil informou, por meio de nota divulgada agora há pouco, que um suspeito foi preso. A corporação também pediu à população que não compartilhe fotos ou vídeos relacionados ao caso, a fim de não prejudicar as investigações. Em Barreirinhas, o crime foi registrado no povoado Cancela. A vítima também apresenta indícios de violência sexual. De acordo com informações preliminares, um suspeito se apresentou à polícia e teria confessado o crime. Já em Tutóia, o feminicídio ocorreu na zona rural, no povoado Santa Rosa. O principal suspeito ainda não foi localizado pelas autoridades. As três ocorrências reforçam a preocupação com o aumento da violência contra a mulher na região. As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias e motivação dos crimes. Central de Notícias, Elivaldo Ramos, de Tutóia.
E a polícia está indo para cima, as investigações estão aí a todo vapor, logo logo nós vamos ter um desfecho das motivações em relação a esses casos tristes, realmente muito tristes, que nós não gostamos de divulgar, né? Ninguém gosta da imprensa divulgar esse tipo de caso. E a Tereza Cristina vai também falar sobre casos de feminicídio. Então vamos linkar logo a matéria da Tereza, que é muito importante nós batermos realmente nessa tecla de que é preciso ser feita a denúncia. Se você souber, faça a denúncia, é uma denúncia anônima. Você, mulher, que está sendo sofrendo qualquer tipo de perseguição, agressão e importunação sexual, você tem que denunciar. Então eu vou trazer aí a Tereza Cristina falando que o Maranhão tem mais um caso de tentativa de feminicídio nas últimas horas. Vem, Tereza, conta pra gente.
Além dos três casos de feminicídios registrados em cidades da região dos Lençóis Maranhenses nas últimas horas, uma tentativa de feminicídio também foi registrada na cidade de São Bernardo do Maranhão. Na região dos Lençóis, os crimes aconteceram nas cidades de Paulino Neves, Barreirinhas e Tutóia. Já a tentativa de feminicídio aconteceu na noite dessa segunda-feira no bairro Caema, em São Bernardo. A vítima foi esfaqueada na região do pescoço e o principal suspeito é o ex-companheiro dela. Após o crime, ele fugiu e a mulher foi encaminhada ao hospital, mas seu estado de saúde não foi divulgado. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Para você ter uma ideia, até agosto de 2025, fui dar uma olhada aqui, aqui no Maranhão já foram registrados 37 feminicídios. Tem, segundo os dados aí, em relação ao mesmo período de 2024, segundo esse levantamento, esses dados que foram levantados, houve uma redução. Mas o que a gente vê, na verdade, é que cada vez mais, todos os dias, a gente acompanha na mídia, acompanha nos programas de rádio, de TV, acompanha pela internet, cada vez mais casos de feminicídio. Bom, mas nós vamos ter, com certeza, ao final desse ano, um apanhado, né, vamos fazer aquele resumão sobre esse assunto também, em comparação com 2024, que é importante nós termos aí, traçar esse parâmetro. Gente, vamos falar de coisa boa, mundo da mídia. Atenção, você que é diretor de rádio, a sua emissora acaba de ganhar um sistema de venda de comerciais completamente digital. Plataforma Mundo da Mídia foi desenvolvida com tecnologia 4.0 para atender rádios e anunciantes do mundo todinho. Coloque sua emissora no mundo digital, deixe a tecnologia trabalhar por você, com você, enquanto a sua equipe aí super competente vai fazer toda a programação. Acesse então o mundodamídia.com, a revolução tecnológica que sua rádio precisa. Vamos trazer a nossa queridíssima repórter Taliana Luiz com mais um caso aí que envolve ex-namorada. É mais um suspeito. Com caso de agressão. Mas a Taliana vai falar pra gente sobre esse caso. Hoje o negócio aqui tá pesado. Vamos lá, Taliana.
Um homem de 19 anos foi preso na tarde dessa segunda-feira, suspeito de tentar matar a ex-namorada, uma adolescente de 16 anos, na cidade de Miranda do Norte. Segundo informações, a adolescente resolveu terminar o relacionamento de aproximadamente 5 meses após constantes agressões e maus tratos que vinha sofrendo. Inconformado com a situação, o homem viajou de Arari até Miranda do Norte armado em busca da ex-companheira. O homem encontrou a adolescente na casa de uma prima e tentou uma reconciliação. Como a adolescente não aceitou, ele acabou efetuando um disparo que atingiu o rosto da vítima. A jovem foi socorrida e levada a um hospital da cidade, mas precisou ser transferida em estado grave para São Luís, onde passou por cirurgia e permanece internada em uma UTI. A Polícia Civil conseguiu localizar o homem em um hotel da cidade e ele foi preso. Com ele, a polícia encontrou uma arma municiada, possivelmente a mesma usada no crime. Ele deve responder também pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Taliana Luiz.
Gente, que diabo está acontecendo com os homens?
Isso é uma vergonha.
Uma vergonha, complicado, tá muito complicado isso. Os homens se acham donos das mulheres. Se a mulher diz, não quero mais, vou me separar, então se separem. Aí perde réu primário, ou então é reincidente. Caso dessa menina aqui, 16 anos, não queria mais uma relação. Queria viver a vida dela, ter outras experiências, 16 anos, uma adolescente. Tá no começo da vida, tem muito ainda. o que viver.
Meu Deus.
Meu Deus, que coisa. E você aí, meu companheiro, meu amigo, não quer mais, a mulher não quer mais, conversem, entrem no acordo, principalmente, gente, quando isso envolve criança, quando você tem filhos envolvidos. Então, não dá mais, separa cada um pro seu canto, cada um vai viver a sua vida. Mas não, sou dono dela, se não ficar comigo, não fica com ninguém.
Isso é uma vergonha.
É isso. Procurar tratamento, viu? Tratamento psicológico. Eu sempre digo que é muito importante nós trazermos os homens para essa discussão sobre violência contra a mulher. É muito importante. E muitos homens já estão dentro dessas discussões. Muitos homens, inclusive, que já foram agressores, existem grupos, ONGs, que têm trabalhado essa questão com os homens. Têm feito desses ex-agressores multiplicadores da paz dentro das casas, das famílias, junto a outros homens. Isso é muito importante, isso precisa crescer, esse movimento tem que crescer. Então basta, né, dessa violência contra a mulher e vamos seguindo com o programa. Vamos seguindo com o programa, né? Hoje está comigo aqui o Sebastião, até o nome dele é internacional, ele que está coordenando tudo aqui no áudio do nosso Ronda Central. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem estava com um mandado, né? Mandato não, viu? Mandato é eletivo. Mandado.
E é.
Em aberto. E é verdade, sabia não?
Tá certo.
Então pronto, tá, se não sabia, tá sabendo agora, viu? São coisas completamente diferentes.
E eu não digo nadinha pra ele. E o Brandão já tá sabendo disso?
Rapaz, ainda não, vai saber agora, vai saber agora. Porque o Cristiano Dias é quem vai trazer essa informação.
A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem com mandado de prisão em aberto durante uma fiscalização na BR-135 em Itapecurumirim. A abordagem ocorreu no quilômetro 85 da rodovia. Ao consultar um sistema, os policiais constataram que havia um mandado expedido pela 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás por crime de furto. O homem foi detido e encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itapecurumirim, onde permanece à disposição da Justiça. Já em Presidente Vargas, a Polícia Militar prendeu uma motocicleta clonada durante o serviço de patrulhamento na MA-020. Os policiais perceberam sinais de adulteração do chassi no motor e também na placa do veículo. Durante as verificações, o verdadeiro dono da moto, morador do Tocantins, confirmou que seu veículo estava em casa, levantando a suspeita de clonagem. Logo depois, uma vítima compareceu à delegacia e apresentou a chave reserva, que funcionou perfeitamente no veículo apreendido, comprovando tratar-se de sua moto roubada. O veículo, uma moto Yamaha Fazer 250, foi levada à delegacia de Vargem Grande para os procedimentos cabíveis. E dando continuidade com mais informações, em Vargem Grande, uma loja de produtos agropecuários localizado próximo às margens da BR-222 foi alvo de furto qualificado por arrombamento durante a madrugada. De acordo com as imagens das câmeras de segurança, o criminoso entrou no estabelecimento após arrombar o portão principal com pedaços de madeira. Em seguida, fugiu levando parte do caixa com uma quantia em dinheiro. O indivíduo é apontado como autor de outros delitos semelhantes na cidade, incluindo o arrombamento de uma farmácia ocorrido em agosto deste ano. Já uma última informação, Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru região, Cristiano Dias.
Valeu, Cristiano. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no Ronda Central. Vou pro intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais. Fica aí.
Ronda Central. Alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para a sua proteção e de sua família.
Lembram daqueles tempos em que o Maranhão era o pior em quase tudo? Ficaram para trás. Em apenas 10 dias, 2 reconhecimentos, um nacional e outro mundial. Do Centro de Lideranças Públicas veio a maior evolução da história. Salto do 23º para o 2º lugar em solidez fiscal. 21 posições conquistadas em apenas 2 anos. Nesta semana, a Transparência Internacional mostrou o Maranhão em 7º lugar do Brasil em transparência e governança pública. pública. Um governo planejado, transparente, capaz de fazer valer o dinheiro do povo. 3 mil obras entregues e mais de 800 prestes a serem inauguradas. Nunca se viu tantas realizações em tão pouco tempo. Mais de 500 escolas já reformadas e ainda em outubro, refeições de verdade, transporte de verdade e alunos do ensino médio com tablets conectados. Na saúde, com o cuidar dos olhos e cirurgias, aqui a fila anda, já são mais de 1 milhão de procedimentos. A hemodiálise mais que dobrou em número de unidades, reduzindo e em muitos casos até eliminando as distâncias entre paciente e tratamento. Resultado, governo super aprovado. Pela CNN, 64%. Na opinião Paraná, ainda maior, 71,2% entre opiniões válidas. Tá vendo? Deus ajuda quem cedo madruga para trabalhar pelo povo.